Se você gosta de filmes esquisitos, nós temos hoje para você um filme especial. Um filme que não vai sair da sua cabeça por muito tempo.
Muito tempo, é verdade.
Não é mesmo? Um filme diferente, esquisito.
Esse filme ele tem uma ideia interessante, mas ele tem uma loucura que acontece nele que é bem estranha, assim, né, cara?
Estamos falando de Man.
Man. O filme... Não tem uma tradução, né?
O filme não tem tradução.
Man.
Man. O que é Man? Homem. O filme é sobre homem. E é bem isso, na verdade.
É, sobre isso mesmo. Sobre exatamente... O filme... O nome é o que é o filme, né?
É.
É sobre isso.
É um filme diferente, é um filme que você não sabe o que você vai ver. Você não tem como imaginar.
Eu não imaginaria tudo aquilo que aconteceu no filme. Não tinha como eu acreditar que aquilo ia acontecer.
Não tinha como. Realmente, eu...
Eu fiquei surpreso, na verdade.
Surpreso.
Principalmente ali com a parte final. Ali.
Surpreso e um pouco afetado. Difícil.
Afetado, é verdade.
Mas antes de falarmos sobre o filme, nós temos um recadinho pra você.
Você tem que se inscrever nesse canal aqui, né, cara? Tocar no sininho pra receber as notificações e deixar seu like, né, Ed?
Exatamente.
E temos também o Spotify, que o Ed vai deixar aqui, ó, pra você apontar sua câmera lá dentro do Spotify e se inscrever lá também.
Mas vamos voltar ao filme, vamos falar sobre Man, o filme de 2022, de Alex Garland. Alex Garland fez Ex Machina.
Ex Machina.
E Aniquilação. Aniquilação é um filme da Netflix. Ex Machina tá na Netflix também, talvez?
Tá, acho que tá na Netflix também.
Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse diretor...
Dois filmes excelentes. Dois filmes não tão loucos quanto esse.
É.
Ah, não, talvez Aniquilação tem essa mesma pegada, assim, de... É.
E se você assistir Aniquilação, daí talvez você entenda um pouco mais a linguagem do diretor para esse filme. Você fala assim, ah...
É, sabe aquele diretor que tem aquela marca registrada, né? Esse diretor, ele... começou a mostrar que ele tem uma marca registrada nesse negócio com a natureza, né?
Sim,
uma ligação, assim, de rituais, às vezes, né? Que pode acontecer nos filmes, né?
A marca da loucura.
Uma coisa, talvez, religiosa até, talvez, né?
Com certeza.
Pode-se dizer, né?
Ele fala muito sobre religião nos filmes,
Ele fala muito sobre religião, exatamente. Tem sempre um toquezinho ali de religião meio sutil, às vezes, que quem for da religião, assim mesmo, vai conseguir entender, né?
Uma crítica, muitas vezes,
uma
também,
crítica,
né?
Exatamente.
Mas vamos falar um pouquinho sobre do que o filme fala. Após uma tragédia pessoal, Harper decide ir sozinha para um retiro em uma pequena cidade inglesa, na esperança de encontrar um lugar para se curar. Mas alguém ou algo da floresta ao redor parece estar perseguindo ela. Logo, sua estadia se torna um pesadelo, habitada por suas memórias e medos mais sombrios.
Mais um pesadelo, né? Porque ela já está perturbada, né?
É, exatamente. É, obviamente, esse vídeo contém spoilers, então vamos... Porque o filme, desde o começo, ele já dá muito conteúdo, eu diria assim, né?
Sim, sim, ele começa já mostrando muita coisa já, né? Ele
porque a motivação da personagem tem a ver com o começo, que é o marido dela se matando.
Se matando. Porque a gente não sabe realmente se ele se matou, né? No começo lá, ele explica até que se matou, que vai se matar... Porque o filme, ele fala de masculinidade tóxica, né?
Exatamente. Essa é uma das...
É uma das coisas que ele fala, né?
É.
Então, o começo é uma relação dela com o marido e desse tóxico que ele é em cima dela, né?
Sim, ele é muito tóxico.
Da relação que ele tem com ela, de como que ele comanda a relação, como que ele quer que a relação seja.
Uhum.
Então, ele começa nesse impacto já dessa cena dele se matando, né?
Sim, sim.
Aí depois ela vai pra esse lugar, você acha
uma
que vai
ser... Uma cena muito bonita, né?
Uma cena muito bonita. O filme é bonito.
É, mas toda a fotografia dessa parte dela com o marido dela no apartamento
é
ali...
É muito bonita, porque é aquela bonito. Cena do pôr do sol. Tem o pôr do sol acontecendo, o apartamento é todo laranja, né?
E é doido, porque olha o contraste, né? Porque a gente geralmente, quando a gente grava nesse momento do dia, que chama Golden Hour... Que é pra deixar tudo muito
coisas
surreal
muito
e bonito.
Bonitos,
porque a pele
bonitas,
fica dourada, todo lugar fica dourado. E aí você contrasta isso com uma cena de suicídio.
Suicídio, exatamente.
Olha que loucura.
Suicídio, briga, porque
briga,
tudo acontece nesse ambiente, né?
Sim,
nesse horário mesmo. E é uma cena muito bonita, o contraste da luz, da luz com a água caindo na sacada, né? Tem uma coisa bem bonita nessa cena.
É.
Só que é bem pesada, né?
Sim, bem pesada. É um suicídio.
Bem pesada... No começo você nem acha que é tão pesado assim, porque você vê que é o suicídio, mas tipo uma câmera lenta que você vai ver o que vai acontecer, mas você não sabe o que está acontecendo mesmo, né?
É, sim.
Porque depois corta e começa realmente o filme, né? O que vai acontecer com ela lá no campo, né? Porque você realmente também nem sabe o que está acontecendo, na verdade, no começo, né?
É, o filme não explica, briga, né?
É. Aparece o cara caindo e
corta. E é isso aí, show.
E corta.
É.
Aí depois que você vai começando a entender o que está acontecendo, o que são aquelas pessoas nesse campo que ela tá aí, nessa casa de campo que ela tá. Porque ela vai pra um lugar que todos os homens são os mesmos homens.
São interpretados pelo mesmo ator.
Mesmo ator, né? Exatamente.
É, que é o... Rory Kinnear.
Rory Kinnear.
Que ele começa como Joffrey, que é o anfitrião
o
dela.
O anfitrião, exatamente.
Que ela vai pra essa casa de campo. Daí é como se fosse um Airbnb. Aí tem esse anfitrião, exatamente, que é o Joffrey. E depois só que eu percebi que todas as pessoas, todos os habitantes dessa cidade são a mesma pessoa.
São a mesma pessoa. E só tem homens, né?
Só tem homens
nessa
região.
Desde
as crianças até os mais velhos, é tudo pelo mesmo ator.
Tudo mesmo, cara. O CGI da criança é uma merda, vamos comentar aqui.
Bem esquisito.
Bem esquisito, assim. Né? Mas, tipo, todos, você vê que todos têm a mesma cara.
Sim.
Muda um pouco a aparência deles com o corte de cabelo, com um cara ser mais forte que o outro, ou assim, mas todos são a mesma pessoa. Eu não sei como que ela não reparou isso, né? Acho que ela nem chegou a... É meio estranho ela não ter reparado isso, né?
Mas eu acho que faz parte do conto do filme, assim, da história.
Da ideia,
assim,
né?
É da ideia de... Nós vemos isso, mas ela não deve ver.
Exatamente.
É só coisa do filme mesmo. Né?
O filme, ele principalmente é isso, né? Ele fala de masculinidade tóxica, né, mano? Porque ela tem essa relação com o marido, que ela quer se separar do marido.
Sim.
E o marido não quer se separar, então ele começa a fazer, atormentar a cabeça dela, falando que vai se matar, que a culpa é dela, que ela não é a vítima, que a vítima é ele, porque ela tá querendo terminar com ele.
Sim.
E tem vários negócios acontecendo, até que ele chega a agredir ela.
Sim,
e tal.
Sim.
Então eu acho que esse lugar que ela vai, eu acho, né? O que eu tirei do filme.
Uhum.
Que tudo que tá acontecendo com ela lá é uma representação do próprio marido.
Uhum.
Tá ligado? Porque todos esses homens que ela encontra lá, todos falam a mesma coisa que o próprio marido dela falava pra ela, né?
Sim, sim.
Tanto que no final aparece o marido, a última versão do homem que renasce, eu não sei o que é aquilo que acontece. É o próprio marido, né?
É. Eu achei assim...
Qual que foi a conclusão que você tirou, Ed?
Antes disso, o que eu gostei do filme é o jeito que, assim, você vai vendo como uma mulher é diante da sociedade patriarcal. E, cara, você sente o medo dela andando de noite e com um perigo.
Andando de dia até, né? Você sabe, né? Que você vê que ela tá assustada, né?
E com qualquer homem que ela fala, ninguém leva ela a sério.
Ninguém leva ela a sério. Sempre ela tá errada, né?
Isso é um retrato da sociedade que a gente vive.
Da sociedade que a gente vive, exatamente.
Sabe? Então, isso que eu achei muito legal. Eles conseguiram, o diretor, ele conseguiu passar pro espectador, como uma mulher consegue se sentir, obviamente, na visão masculina. Né?
Na visão masculina,
se fosse
exatamente.
Uma diretora mulher, talvez seria diferente. Mas falando especificamente desse filme, eu me senti ameaçado pelos homens. Eu me senti, na pele dela, cara. Isso foi muito... É um mérito dela, né? A Jessie Buckley, que faz a Harper.
Exatamente.
É uma atriz fenomenal.
Fenomenal.
Ela mandou muito, muito bem.
Muito
cara.
Bem, muito bem mesmo.
E o que eu achei, assim, no final do filme... tem toda essa perseguição e todos os homens...
Eu falei só da parte que é clara no filme, né? Porque é clara no filme esse negócio de masculinidade. Aí tem, lógico, que tem a parte de rituais, de natureza, que daí é uma loucura. Daí,
a parte dos rituais, aquela coisa da igreja, e no final, quando tem umas câmeras lentas maravilhosas e...
Da maçã, né? Do fruto proibido.
Aquela maçã caindo em câmera. Nossa, o filme é bonito, hein?
O filme é bonito.
O filme tem umas cenas
bonito.
Inspiradas.
O que eu fiquei impressionado nisso no diretor de fotografia é que normalmente quando você filma floresta, você fica meio perdido, né? Na cena. Não tem textura, porque é tudo a mesma coisa.
É.
E ele conseguia dar uma textura nas imagens que era espetacular. As imagens da floresta que só via verde, era linda.
Sim,
né?
verdade. Então, gostei muito. Ele lembrou muito o Lars von Trier.
Lars von Trier, exatamente.
Vários filmes deles têm essa cena de câmera lenta.
Ele tem uma pegada assim, né? Não é tão sexual como
o
Lars von Trier, só que ele tem uma pegada no filme dele que, pelo jeito, vai ser do mesmo jeito, assim, tem
sim,
esse...
Sim, sim.
essa transformação de corpo também, né?
É, então, um body horror,
body,
né?
Body horror, é, exatamente.
Exatamente. Esse filme tem muito disso, né, cara?
Nossa, é, o final ali é muito louco.
Vamos falar do final. Então, o final entra numa chapação em que o... É uma coisa... tem um monstro, né? Praticamente.
É,
ali.
Tem um monstro. E eu entendi que é uma coisa do masculino com o feminino, né, cara? Porque os caras, eles renascem deles mesmos. E eles renascem não do... Ele tem uma vagina também, né? Se você for reparar.
O que eu interpretei? Isso aí é coisa da minha cabeça, hein? Vamos ver se...
Não, nada é do que o diretor pensou, né? O que a gente conseguiu tirar.
É. O homem, ele, como eu disse, a gente vive na sociedade patriarcal.
Patriarcal.
Certo. O que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade que é gerida por homens, né? Pensada por homens e feita para homens.
Feita para,
né?
Exatamente.
Então, o homem, ele pare a si mesmo no sentido de perpetuar os próprios defeitos, as próprias abusos, as próprias ideias. Uhum. Ele passa toda essa sociedade machista, patriarcal, geração por geração.
Geração por geração.
Ele nasce de si mesmo,
isso.
Porque ele é um filho do próprio produto, do que ele criou, né? E ele vai nascendo e nascendo, geração após geração.
Eu peguei nisso aí também, né? Eu peguei exatamente isso que você falou, que ele renasce, a geração vai passando o tóxico com o homem é.
Sim.
Ele passa de geração para geração. Tipo, se você é uma criança e vive numa casa que o seu pai abusava da sua mãe ou batia na sua... Você vai crescer uma criança, vai crescer um homem, talvez do mesmo jeito,
uhum.
Né?
Sim.
Com certeza vai acontecer isso. E você vê que ele sofre cada vez que ele nasce.
Sim.
Você repara que ele sofre? Sofre. Tipo, ele não aguenta mais ter aquilo dentro dele. Então ele sofre que ele tem que renascer e ser daquele jeito. Renascer e ser daquele jeito.
É interessante que quando ele renasce e não é mais o homem que ele era...
Que ele era naquele lugar?
Que, no caso, quando nasce
ex-marido
dela...
Que volta daí a ser o ex-marido dela, né?
Ele ainda é um produto, ele ainda tem o reflexo da sociedade.
Do homem, né?
E por ele ser diferente, ele não se encaixa e por isso ele se mata.
Por isso ele se mata, exatamente.
Não é mesmo? Então, e mesmo ele sendo diferente, eu acho também uma crítica aos homens desconstruidões aí,
uhum.
Né? Mesmo ele sendo diferente, ele reproduz os mesmos comportamentos.
Ele tem
uma cara diferente, porém ele não é diferente.
Não é diferente. E você vê que os machucados que acontecem com ele é o mesmo jeito que o marido se morreu, né?
Sim.
O braço cortado.
É verdade.
O pé quebrado.
Coisa.
Ele tá do mesmo jeito, né?
Então, realmente...
Por isso que eu pensei que era todos aqueles homens são uma representação do próprio marido dela.
Pode ser também.
Porque ela também tá numa fase de luto, porque o marido morreu, né? Se matou. E ela tá se sentindo culpada.
É.
Porque
sim.
Ele falou que a culpa ia ser dela. Então, ela tá se sentindo culpada. Então, ela acaba enxergando em tudo o que ele falou pra ela, né?
É, sim. Então, eu vi isso, assim, que uhum. essa perpetuação de todo o dano psicológico que a sociedade faz com o homem, né? Se repetindo.
Se repetindo, exatamente.
Não é mesmo? E a mulher, ela tá de espectadora no sentido de... O homem, ele tenta alcançar ela.
Tenta, exatamente.
Ele tenta. A todo momento ele tenta chegar perto dela.
É, e a cena do padre, quando ele fala pra ela, né? Que você tem... Você tem o poder de controlar a gente, porque você tem...
Sim.
Você tem seis, você tem vagina, você tem não sei o quê, né? Ele fala um negócio assim que você fica assim, meu...
Que viagem.
Que viagem, né? E é tipo esses homens, os homens que, que carregam essa parte tóxica, eles pensam assim, né?
Sim, sim.
Que a mulher tem poder sobre ele só por causa disso.
É, exatamente.
Né? E isso é bizarro, né, cara? Isso foi bizarro. E é bem colocado no filme até, né?
Sim, você
vê que quem fala isso é o padre, né? Que é o cara que normalmente tem que acolher, tá ali pra ajudar. E ele não tá ali pra isso. Ele tá ali como um homem e que quer usar a mulher de qualquer jeito.
E a crítica à igreja também.
E a crítica à igreja também, exatamente.
Cara, esse filme, assim, ele provoca muitas reflexões, cara.
Muitas reflexões.
Muitas reflexões. Mas, assim, ele... Não
ele
é, um filme...
é pesado, mas também não é,
não, ele não
tão
é tão
pesado
assim,
essa
né? Sequência do final realmente é bem pesada, né? Porque é uma parte muito gráfica, muito explícita, muito... É. E assim, é uma coisa que você fala, mano, sabe um negócio que você nunca imaginou que poderia ver isso em algum dia? Assim, é muito louco, é muito chapação.
Exatamente. É uma coisa que é um tabu até, né? Ninguém mostra o nascimento de uma pessoa assim tão explicitamente. Né?
É, exatamente.
Né? É um tabu, não é um tabu assim, você vê assim, um nascimento. E ali você vê vários, um atrás do outro, e de vários lugares do corpo, não é no mesmo lugar sempre.
É, às vezes é pela boca.
É, é muito louco.
É um filme interessante de ver, uma experiência, eu diria.
É uma experiência, exatamente.
Uma bela fotografia. Eu gostei do filme.
Eu gostei também.
Gostei. Achei que é um bom filme pra você ver, assim, com o pai, com a mãe, com as crianças, na sessão da tarde. Não, vou fazer isso. Não, é um filme que você tem que
É um filme
tomar
totalmente
cuidado.
Cult, assim.
Totalmente.
Ele tem uma pegada bem, bem legal, tem uma fotografia da hora, direção boa pra caramba, atuação de todos,
atuação,
muito boa, né?
Muito boa.
O cara que faz vários personagens, ele manda muito bem, né? No sotaque, no jeito de falar, né?
Ele muda realmente.
Ele muda realmente, né? É. Ele muda.
É um filmaço e eu quero saber uma nota, Rafa.
8, cara.
Eu vou dar nota 8 também.
8.
Porque
8.
É um filme que merece uma nota alta.
Merece uma nota alta, mas...
Você tem que ver esse filme.
Ainda tem os seus...
Ah, é porque ele é complexo, né?
Leve esse negócio. Às vezes a gente tá falando aqui coisas que também não tem nada a ver com o filme, né?
Às vezes.
Porque eu acho que os filmes desse diretor, ele tem essa pegada, né? Que
Sim.
cada um vai tirar uma coisa, uma interpretação dele,
fica
né?
Livre.
Porque não, às vezes não faz nem sentido a história, né? O que tá acontecendo.
Às
ali,
vezes
né?
Ele fez só por fazer a história e tá tudo certo.
É, exatamente. O Aniquilação também é assim, você fica meio perdidão.
A Aniquilação no final é uma chapação.
Uma
então,
chapação
ele tem
igual,
essa questão,
né?
É, de ser uma chapação no final ali.
É,
né?
Tá no Ex Machina também, é uma pira também o filme. Eu acho que é o mais centrado dele, é o Ex Machina, né?
É, verdade.
E os outros são mais pira, mas uma nota 8 é uma nota boa pra ele.
Notaça. Então, se você quer ver mais filmes de chapação, é só você se inscrever nesse canal, não
é
mesmo?
É, a gente fala aí, esse filme é da A24 também, né?
É,
estamos aqui parceiros
variar,
da A24.
Né? Porque... Paga nós a A24.
A gente fala bastante de filme, porque também é o nosso estilo, né?
É, verdade. A gente gosta de filmes diferentes.
Esse, por exemplo, é um filme que também me trouxe um negócio que... A gente escreve, né, o roteiro, né? Às vezes a gente fica com medo de... Ah, escrever alguma coisa que possa impactar, mas cara... Muita gente escreve filme impactante aí,
Sim.
põe na tela e faz sucesso.
Uhum.
E a gente também acha que a gente tem que parar de ter um pouquinho de medo dessas paradas.
Com certeza, com certeza.
Porque às vezes a gente escreve achando que as pessoas vão falar mal. Vão, talvez vai, porque todo mundo fala mal de alguma
Hater
coisa.
Tem em todo lugar. Né?
É, exatamente. Só que a coisa acontece, cara. Isso aí não é uma coisa que a gente tá mentindo, é uma coisa que acontece, pode estar acontecendo agora e tal, né?
Uhum.
Então, eu acho que foi um negócio que abriu minha cabeça também. Esse filme,
viu?
Assim,
filmes que abram a cabeça. Olha, é um outro tema, a gente tem que fazer. Filmes para abrir a cabeça.
Abrir a cabeça,
pô,
exatamente.
Sensacional,
quem sabe
cara.
No futuro.
Quem sabe semana que vem não. Mas quem sabe um dia, não
é
mesmo?
É, mas é isso aí, né, Ed?
É isso aí, então deixa o seu like.
É, exatamente. Fale do filme aí, se você viu, quando você vê. Fala o que você achou, qual que é a interpretação que você tirou dele, né?
Uhum.
E temos Instagram e TikTok aí também, que a gente vai falar
Instagram,
TikTok. Vai falar um pouco desse filme.
Ou ao contrário, TikTok, Instagram.
E o Spotify, né? Que tá aqui assim, ó. O Ed vai botar aí de novo pra você se inscrever lá também.
É isso aí. Até semana que vem, então?
Até semana que vem.
Falou.
Falou, galera.